dos, tres.
Eins, zwei, drei.
Um, dois, três.
Outra vez.
Alguém bateu na minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, tem uma rodadinha, tá? No olho da rua.
Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos os ouvintes do programa 1, 2, 3, outra vez. Eu sou a Andréia e estou aqui com mais uma moderadora do programa.
Oi, gente! Eu sou a Tainá e nós estamos começando mais um programa 1, 2, 3, outra vez. Este outubro de 2022, o programa está sendo transmitido sempre no quarto domingo do mês, às
4h30, horário de Zurique. Opa, Tainá, eu tô escutando alguém falando aqui com a gente. É a nossa famosa amiga Bolsa Mágica.
Bolsa Mágica, você está nos trazendo alguma surpresa? Precisamos te abrir? Tudo bem, vamos lá.
Vamos lá. Gente, olha um passarinho, Tainá, olha que bonitinho. Pega ele na mão. Ops, ele voou. Tainá, ele tá indo na direção daquele moço ali. Ele pousou no ombro do moço, Tainá, olha só. Tainá, o passarinho tá conversando com o moço?
Olha, ele está acenando para nós. Acho que estou reconhecendo esse moço.
Gente, eu tô achando que eu também tô reconhecendo. É o Caio! O Caio Zero! De quadrinhos que a gente gosta muito aqui em casa, né, Tainá? Como é o nome?
Umi. É ele mesmo, que legal.
Vamos lá encontrar com ele, Tainá.
Amor, de longe, benzinho, é favor não me querer, benzinho. Dinheiro eu não tenho.
Então, pessoal do programa 2, 3, outra vez, a gente já volta que a gente tá indo ali encontrar com o Caio. Enquanto isso, vocês escutam Quixabeira, uma música de domínio popular gravada por Carlinhos Brown, junto com Doces Bárbaros e Grupo Timbalada.
Mas carinho eu sei fazer até demais. Fui de viagem pra sem barreiro, fui de viagem pra sem barreiro. Avisa meus companheiros, sou eu, Manel de Isaías. Na ida levei tristeza, na volta trouxe alegria. Pela Quixabeira, mané, me deu uma carreira que até hoje corria. Tu não faz como o passarinho que fez o ninho e a Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor. Tu não faz como o passarinho que fez o ninho e a alegria, passei pela Quixabeira, mané, me deu uma carreira que até hoje eu ia.
Tu não faz como um passarinho que fez o ninho e mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor. Mas
você que está ligando o rádio agora, nós estamos transmitindo o programa 1, 2, 3, outra vez, diretamente da Rádio Loura de Zurique, na Suíça.
97.5 MHz. Acabamos de encontrar com uma pessoa muito especial que vai conversar aqui com a gente. Caio Zero, seja bem-vindo ao programa.
Oi, oi, galera. Prazer estar aqui no 1, 2, 3 outra vez.
Que bom, Caio, que você está aqui com a gente para conversar sobre seus livros.
A gente viu que o passarinho cochichou algo no seu ouvido antes de sair voando.
Então, a gente tem uma perguntinha. Fiquei curiosa aqui, você também, Tainá? Você conta pra nós ou é segredo que ele falou? O que ele te contou, passarinho?
Ele me contou que muita galera daí de Zurique já leu o livro, gostou e tinha algumas perguntas pra poder fazer.
Olha só esse passarinho! Que espertinho, é verdade! O teu livro tá sendo lido aqui. Depois a gente vai contar pra você como é que a gente chegou no teu livro. E a gente vai ter a participação de uma professora e de algumas crianças curiosas com o teu livro. Além da Tainá, que é moderadora aqui do programa, e do irmãozinho dela, o Cauã. Mas antes disso, a gente queria saber um pouquinho mais de você, Caio. Conte pra nós, quem é você, de onde você vem, o que você faz, além de fazer livros.
Então, meu nome artístico é Caio Zero, né? Mas meu nome é original, Caio César. Eu sou nascido e criado aqui, né, no Rio de Janeiro, no Brasil. Além de fazer livros, escrever, desenhar, eu passo boa parte do tempo pesquisando. Também eu sou pesquisador, faço pós-graduação em educação em artes visuais. E além dessa, da parte da pesquisa, né, eu também entro um pouco na música ali, né? Eu toco um pouco de violão, toco um pouco de alguns outros instrumentos, mas uma coisa que é o hobby, né? É as atividades solos que eu faço.
Que legal, então tem tudo a ver com o nosso programa, porque aqui a gente conta histórias, a gente ouve músicas, a gente canta às vezes também, muito bom. Mais uma pergunta, Tainá?
Quando você percebeu que era um escritor e um ilustrador?
Eu não faço ideia, eu nunca... Parece que não teve divisão, assim. Acho que foi muito de olhar, assim, meu redor, olhar as histórias que eu ouvia, né, na rua ou que eu ouvia dentro de casa. E acho que essa vontade de poder contar essas histórias para outras pessoas foi o que foi me tornando um escritor, né? Ou alguém que conta alguma coisa para alguém. E o desenho, ele veio acompanhado, veio só acompanhando isso para poder dar imagem, né, para essas narrativas. Mas eu não sei o que me tornou, não sei exatamente qual foi o momento que aconteceu isso, né? Acho que foi uma coisa que só foi fluindo, assim, bem natural.
E você desenha desde pequeno também? Escreve, assim? Você sempre gostou de escrever e de desenhar?
Sim, eu sempre gostei de desenhar e de escrever, assim. Principalmente porque eu ouvia muita música, então eu ficava escrevendo muitos versos, assim. Aí depois fui pra poesia, que era uma coisa que eu gostava muito de ler. E desenhar também sempre foi uma coisa muito espontânea, assim. Sempre teve muito papel lá em casa, né? Então eu sempre fiquei rabiscando, assim, coisas aleatórias. E aí conforme eu ia vendo coisas na rua, eu desenhava as coisas da rua. Depois eu comecei a desenhar embalagem. E aí sempre coisas que estavam muito próximas, assim, de mim.
Que legal!
Rato Loura, 105 MHz. Rato Loura, 107 muito megahertz.
A gente tem coisas em comum, né, Tainá? A Tainá também gosta de desenhar bastante, eu também. E eu adoro fazer poesia. Tem mais uma pergunta, né?
Sim. Você lia histórias em quadrinho quando era criança?
Eu lia pouco, muito pouco, assim. Eu não tive muito contato com quadrinho na infância, eu fui ter mais ali na adolescência. Mas sempre me chamou muita atenção, assim, a narrativa visual, né? Então, às vezes que eu... passava na banca, eu não necessariamente lia, porque eu só passava e via as imagens, assim, mas não era uma coisa que eu tinha, então foi uma coisa que eu fui tendo mais contato mais tarde, né, na parte da no final da adolescência ali.
E tem algum livro, assim, que te marcou quando você era criança ou adolescente, que você queira contar pra nós?
Na verdade, tinha vários, assim, eu li uns livros infanto-juvenis de literatura que sempre tinha em escola pública, assim, né, que eu vim de escola pública, assim, tinha esses livros lá, que era O Mistério do Hotel Cinco Estrelas, que era uma coisa, assim, de suspense, conta a história de um menino que ele ficava entregando mensagens para as pessoas nos quartos de hotel, e aí nisso ele presencia uma coisa, assim, muito, uma coisa misteriosa, assim, ele vai ali no resto do livro inteiro, né, buscando saber se isso foi verdade, se não foi, o que que é. Teve um livro que era, acho que Viagem ao Centro da Terra, que foi uma readaptação, né, do conto clássico do Júlio, e também me fascinou muito, assim, né, ter essas imaginações, essas outras civilizações, essas outras coisas fantásticas, né, dentro do nosso mundo, assim. Então é uma coisa que instigava mais a imaginação e a curiosidade, e eu também gostava bastante.
Interessante, porque eu trabalho numa biblioteca, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas os livros que as crianças mais emprestam lá são os livros de crime, que eles chamam aqui, né? Em alemão. Uhum. Que tem a ver com essas histórias de detetive, investigação e de fantasia, né? Fantasy. A Ana também gosta de ler. Que são esses que te interessavam, né? Mas eu queria comentar uma coisa que eu acho muito interessante, é que, como você já falou, né, o teu caminho pelos quadrinhos se cruza muitas vezes com o universo da música, né? Então você acabou de lançar um outro livro chamado Cavaleiro Macunaíma e também já fez um quadrinho adulto para uma música do Chico Buarque. Achei isso muito legal. Se você quiser falar um pouquinho do livro Cavaleiro Macunaíma.
Então, ele foi uma homenagem que eu fiz, assim, pro João Bá, que foi um artista que, apesar de eu ter conhecido o último trabalho dele, só que ele tinha lançado, né? Foi a partir dali que eu voltei nas obras dele e tal. Eu gostei muito, assim, me trouxe muito uma coisa, brasilidades, assim, diversas, né? Muito essa questão dessa multiplicidade cultural que a gente tem, né? E além disso, as músicas dele também tem uma coisa de fantasia, assim, né? Um toque do fantástico no nosso mundo cotidiano, que me encantaram muito, assim, quando eu conheci o trabalho dele. Então, eu fiz esse trabalho como uma homenagem pra ele. E acabou que ele foi bem recebido, assim, né? Eu apresentei pra outras pessoas, eles gostaram. E a gente teve essa ideia de poder fazer a publicação. Aí o filho dele, que cuida, né, hoje em dia do trabalho do João Bá, ele gostou também e deu esse aval pra gente conseguir colocar a letra, né, no livro, a letra original do pai dele. E a partir disso aconteceu a publicação.
Ai, que bonito, né? Um livro que homenageia um músico. Continuar essa homenagem, a gente vai ouvir aqui a música Cavaleiro Macunaíma, do João Bá, que deu origem ao livro. Em seguida, uma música que eu acho que tem bastante a ver também com o trabalho do João Bá, que é Travessia pela Terra, do grupo Mundo Aflora, um grupo que a gente já entrevistou aqui, que a gente gosta muito. Vamos ouvir então?
Cavaleiro louco num cavalo prateado, passando o rio São Francisco e Araguaia, depois correu pela praia, pulando a luz do luar. Depois correu pela praia,
pulando a luz do luar. Que vaqueiro é aquele que a boia acolá? Que vaqueiro é aquele que a boia acolá?
Rádio Loura, 97.5 MHz.
Que vaqueiro é aquele?
Boi do maioral, bonito não era o boi, como era o aboiá. Eu chamava ele, vinha, valoroso, venha cá.
Puxa o boi no subir da ladeira, mané, puxa o boi.
Puxa o boi, mané, puxa o boi no subir da ladeira, mané, puxa o boi.
Olha o carro na ladeira.
Não deixa o carro tombar.
Pessoal do programa 123, outra vez, estamos voltando aqui com o segundo bloco do programa, transmitido pela Rádio Loura de Zurique, na Suíça, 97.5 MHz. Nós estamos aqui com o nosso convidado mais que especial, o autor do livro de histórias em quadrinho, Rumi.
Essa criança que tem medo de careta.
Boi, 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 boi do Piauí. Quem não dançar o boi não pode sair daqui.
Tem alguma coisa diferente no ar. Tá ouvindo?
Não, fala outra vez.
Aham! É o programa 1, 2, 3, outra vez!
O programa pra criança em português. 1, 2, 3, outra vez.
É na Rádio Loura,
97.5 MHz.
Oh, yeah. Eu queria te contar, Caio, como é que eu cheguei no teu livro. Foi através do trabalho da Lígia Moreiras. Não sei se você conhece. Ela tem um nome de trabalho que é Cientista que Virou Mãe. Ela é uma cientista muito legal, né? Que trabalha com empoderamento materno e com educação sem violência. E quando eu fiquei sabendo dessa indicação, eu pensei que seria um livro muito legal para ter na biblioteca onde eu trabalho, que é uma biblioteca intercultural em Zurique, né? Se chama PBZ Hardau. Faz parte da rede de bibliotecas Pestalozzi Bibliothek Zürich. Lá eu cuido do acervo em português. E quando eu soube desse livro, eu pensei que seria uma oportunidade muito legal de oferecer para as crianças falantes de português aqui na Suíça. Então eu queria te pedir para você contar um pouquinho, assim, resumidamente, do que se trata essa história, para quem ainda não leu, para quem ainda não conhece.
Então, Rumi se trata sobre, sobretudo assim, sobre família, né? Construções diferentes de família que a gente pode ter a partir dos afetos, da construção do nosso cotidiano. E ele conta a história desse personagem, que tem o nome de Rumi, que é uma criança em situação de rua, que está vivendo ali nas ruas do subúrbio do Rio de Janeiro, tentando de alguma forma sobreviver dentro desse contexto que é extremamente hostil, né, para ele. E no meio dessa sobrevivência, ele acaba encontrando uma outra menina chamada Malu, que ele vai estabelecer ali um vínculo de amizade, também de companheirismo, né, nesse percurso de tá vivendo, de tá tentando sobreviver, na verdade, né, nesse cotidiano. E a partir dessa amizade, ele vai se conectar com o passado dele, né, refletir sobre o que aconteceu com ele no passado, pensando numa mudança do futuro, né, de por que esse passado afeta ele hoje, né, e quais são os vínculos que ele tem hoje para estabelecer uma afetividade para o futuro.
Nossa, eu refleti sobre tantas coisas, né, com esse livro, porque você passa por temas muito difíceis, né, que são vividos por muitas crianças no Brasil e em outros países do mundo também. Fala da violência doméstica, né, da violência nas ruas, da nossa sociedade do desperdício, né, que joga as coisas fora, muitas vezes novas. E fala isso de uma forma assim muito sensível, muito adequada para o público infantil, né? Que as crianças elas conseguem perceber ali, sofrer com o menino, mas ao mesmo tempo isso é passado de uma forma assim que elas conseguem lidar com aquele sentimento e com aquela informação, né? E refletir sobre isso. Ao mesmo tempo, você fala sobre coisas bonitas também, né? Sobre amizade, sobre como construir vínculos com outras pessoas, estabelecer a confiança, né? Então, é muito emocionante a história. E eu fiquei pensando aqui em uma expressão que você fala, que eu queria que você comentasse, porque é uma coisa que eu já também refleti muito, né? Porque tem uma das personagens que fala, ah, você está ficando na rua? Porque geralmente a gente fala criança de rua, morador de rua, como se fosse uma condição eterna da pessoa, né? Então acho que você chama atenção ali para um aspecto diferente, assim, né?
Isso foi um termo, assim, né, que eu aprendi, porque naturalmente a gente aprende essa, sempre uma linguagem muito estereotipada ou reducionista da coisa, né? E no dia a dia a gente não percebe o quanto isso traz de mazelas, até para nossa consciência entender o estado dessas pessoas que estão nessa situação, né? E aí um dia uma amiga minha que faz serviço social, que já tava mais a par dessa, de como a linguagem às vezes ela é um pouco hostil, né, para várias coisas, ela me deu esse toque, assim, ela falou, não, é pessoa em situação de rua, e eu fiquei pensando naquilo, ela me explicou e tal, e na época eu já tinha escrito o Rumi, só que ele tava na gaveta, assim, que eu escrevi ele na época da escola, assim, do ensino médio, e ele ficou na gaveta durante muito tempo para esse amadurecimento que eu senti que eu precisava, sabe? E quando ela tocou nesse assunto, a gente conversou sobre isso, ela nem sabia também do projeto, e aí foi muito bom, né, porque me fez olhar para aquilo que eu já tinha feito, ver se tinha alguma coisa nesse sentido, né, de falar que essas pessoas estavam morando na rua, né, como se fosse, às vezes até escolha, né, como se fosse uma escolha, como se ela pertencesse àquele espaço, fosse uma coisa muito natural, né? E não de que ela está nessa situação, né, por várias outras questões, né. Então foi um momento, assim, que eu consegui encaixar, né, essa fala para poder fazer essa reflexão de que ele está, né, na rua, ele está nessa situação na rua, só que não é, isso não é moradia, né, não é moradia para ninguém.
É, e também da gente se perguntar por que essa pessoa está na rua, como fazer para essa pessoa sair da rua também, né? Como é que a gente ajuda essas pessoas? Enfim, muito, muito forte.
Oi, eu sou o Ângelo Mundi.
Eu sou a Flora Popovic.
E juntos somos o Mundo a Flora.
Você está ouvindo o programa 1, 2, 3, outra vez, na Rádio Lora de Zurique, 97.5 MHz.
A gente vai escutar agora uma música que faz parte do teu repertório, né, na infância, na juventude, né? A gente conversou um pouquinho a respeito, que é o Emicida. E eu acho que o trabalho do Emicida se relaciona bastante com o teu livro, né?
O Emicida foi um artista, assim, que eu acompanhei desde muito novo, né? Então, acho que muita coisa que ele foi colocando nas músicas, de certa forma, me atravessaram e me construíram, né? Então, acho que isso sempre perpassa pelo minhas referências, né? Minhas narrativas.
Vamos ouvir A Cada Vento,
do álbum de 2009 chamado Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até Que Eu Cheguei Longe.
Vamos escutar então A Cada Vento.
Cada dia uma chance pra ser melhor que ontem. O sol prova isso quando cruza o horizonte. Vira fonte que aquece, ilumina, faz igualzinho. Olhada minha menina, outra vez a esperança na mochila eu ponho. Quanto tempo a gente ainda tem pra realizar o nosso sonho? Não posso me perder não. Vários trocou sorriso por ti, hoje tão vagando nas multidão. Sem rosto na boca, o gosto da frustração. Tô disposto a trazer a cor dessa ilustração. No meu posto, dedico tempo por fração. Pra no fim não levar comigo interrogação. Ação sem câmera, só luz pra conduzir. Sinceridade pra sentir a alma reluzir. Usi, inimigo não vai me alcançar, não vai me pegar, não vai me tocar, nem me defender. Eles não podem me enxergar, que dirá não entender. Eu sei que cada orixá vai me proteger, porque minhas rimas são oração de coração. Homenagem a quem volta cansado dentro do fusão. Então, sucesso na missão, parceiro. É ter paz quando pôr a cabeça no travesseiro. Conseguir manter quente faz bem perto. Parabéns, mamãe, seu projeto de homem feliz deu certo.
A gente está voltando aqui para o terceiro bloco do programa 1, 2, 3, outra vez, que é transmitido a cada quarto domingo do mês na Rádio Loura de Zurique, 97,5 MHz.
Minha tropa avance, tudo isso pela felicidade dos meus, para manter nosso contrato vitalício com Deus. Direto penso, dinheiro é a desgraça.
Na moderação, estamos aqui, Andréia e
Tainá.
E a gente está conversando com Caio Zero, autor do livro de quadrinhos Rumi. Você quer ficar ouvindo o programa?
Oi, Cauã.
Deixa ele é tímido. Se você quiser falar alguma coisa no programa, você vem aqui, mas se não, você fica quietinho, tá bom? Então, eu indiquei esse livro, né? Como eu contei, eu trabalho numa biblioteca, eu indiquei esse livro para uma turma da Associação Brasileira de Educação e Cultura, ABEC, que é um projeto muito legal aqui na Suíça, que trabalha com o ensino do português como língua de herança. E eu já fui professora também nesse projeto, nessa associação, e eu conheço uma professora que dá aula aqui no povoado onde a gente mora. O nome dela é Lia Sayuri Peniger, e ela amou o livro, né? Ela impressionou na biblioteca e decidiu trabalhar com as crianças em sala de aula, Caio. Então, e a gente decidiu colocar essas crianças que trabalharam em sala de aula com seu livro em contato com você. Vamos escutar as perguntas delas?
Oi, Caio Zero. Aqui é a Lia, professora da ABEC de Feldmeilen, e gostaria de falar que estamos encantados pelo seu livro. Lemos em sala de aula e os alunos conheceram a dura realidade de alguns brasileiros. Eles fizeram alguns comentários e perguntas. Espero que goste e estamos ansiosos para ler o seu próximo livro.
Oi, Caio Zero. O meu nome é Luiz. Eu tenho algumas perguntas para você. Do livro Rumi. Essa é uma história verdadeira? E a minha parte favorita do livro era quando o Rumi desenhou um desenho para a Malu. Tchau!
Oi, Luiz. Não, não. Não é uma história verdadeira. Foi uma história...